Boa tarde, os amigos da nossa oficina, das nossas oficinas diárias, das histórias inspiradoras. Sejam todos bem-vindos. Peço desculpas pelo pequeno atraso. Estava atendendo até agora algumas urgências. O quadro da pandemia teve um forte agravamento nos últimos dias e, por conta disso, quase perdemos o horário da oficina, mas por fim conseguimos chegar a tempo. Vamos então trabalhar. Hoje nós veremos um autor russo, que é Chekhov. E o Chekhov, entre outras peculiaridades, ele tinha um olhar muito intenso, muito crítico para a sociedade da época dele, para o mundo no qual ele vivia, as questões que envolviam a época e o contexto dele. E entre os textos do Chekhov, esse que veremos hoje é um texto que tem várias pontes para os nossos dias. Acho que os senhores apreciarão esse trabalho do Anton Chekhov, um dos maiores escritores russos e um dos mais intensos. Ele escreve: todo sábado, ao anoitecer, a estudante Sasha, menina miúda, de sapatos furados, vai com a mãe para o asilo dos doentes incuráveis e idosos. Lá vive o seu próprio vovô, Paferni, tenente da guarda reformado. No quarto do vovô há um cheiro abafado de óleo de madeira. Pendurados nas paredes, uns quadros feios, uma banhista recortada da revista, ninfas aquecendo-se ao sol, um homem de cartola na nuca, espiando uma mulher nua por uma fresta e outras coisas, teias de aranha pelos cantos, sobre a mesa, migalhas e escamas de peixe, e o próprio vovô também não tem um aspecto atraente. Ele é velho, ele é corcunda, cheira a tabaco desleixadamente. Seus olhos lacrimejam, a boca desdentada está sempre aberta. Quando Sasha entra com a mãe, o vovô sorri, e esse sorriso é parecido com uma grande ruga. Então, como é? Pergunta o vovô, enquanto Sasha beija sua mão. Que tal o teu pai? Sasha não responde. A mãe começa a chorar, em silêncio. Ele continua pelos botequins, tocando piano? Pois tudo isso é por causa da desobediência, da soberba. Casou-se com esta tua mãe aqui e saiu bobeado, assim, um fidalgo, filho de pai nobre, mas casou-se com ela, esta aqui, atriz. Trabalhava de clarinetista, limpava as cavalariças. Chora, chora, mamãezinha, chora. Eu estou dizendo a verdade. Grossas eras e grossa continua sendo. Olhando para a mãe, a Sasha também começou a chorar. Instalou-se uma pausa pesada e temerosa. Um velhinho de perna de pau traz um pequeno aparelho de metal vermelho. Parfine despeja na chaleira uma pitada de um chá esquisito, muito graúdo e muito cinzento, e faz uma infusão. Bebam, diz ele, enchendo três grandes xícaras. Bebam. As visitantes seguravam as xícaras com as mãos. O chá era ruim, com cheiro de mofo, mas não se pode deixar de beber. O vovô ficaria ofendido, e depois do chá, Parfene põe a neta no colo e, fitando-a com lacrimoso enternecimento, começa a acariciá-la. Tu, minha neta, és de família ilustre, não esqueças. O nosso não é o sangue de um ator qualquer. Não repares que estou na miséria e que teu pai anda tilintando por aí, pianos pelos botequins. Teu pai é por causa da rebeldia, do orgulho, e eu é por causa da pobreza. Mas nós somos importantes. Pergunta só quem eu fui. Ficarás espantada. E o vovô, afagando com a mão ossuda a cabecinha de Sasha, contou. Em toda a nossa província só havia três homens importantes, o conde, o governador e eu. Nós éramos os primeiríssimos e principalíssimos. Eu não era rico, minha neta. Tudo que eu tinha eram mais 5.000 em dinheiro, notas, de uma terrinha miserável e outras 600 notas de almas mortais. E mais, besteira nenhuma. Eu não tinha ligações com generais, nem parentela de nobreza. E o raro era nem mesmo escritor, nem algum Rafael, não era nem mesmo um filósofo. E, no entanto, escuta, minha neta, eu não tirava o chapéu diante de ninguém. Tratava o governador pelo primeiro nome, apertava a mão do reverendíssimo e era o melhor amigo do conde. E tudo porque eu sabia viver como pessoa instruída na maneira de pensar europeia. Vamos fazer uma pequena pausa aqui para algumas observações. O Tchekhov era desconcertante nessas questões que ele apresentava da sociedade. Ele ia além das vestes sociais, e ele era um mestre nessa arte, e mostrava o quanto o ser humano da sociedade na qual ele vivia, ele era médico, ele trabalhou muito nessa atividade, e o Tchekhov, ele, no exercício que ele fazia ao lidar com as pessoas, ao cuidar das pessoas, ele fazia apontamentos que depois viravam textos. E nestes textos ele era muito agudo nessa questão. As vestes sociais, que depois de removidas mostravam seres humanos, que não raro o leitor ficava saudoso das vestes sociais. Ficava saudoso e olhava para um homem desse, nesse asilo de pobres e doentes, como ele apresentou, e dizia, puxa, ele, que pena que ele está assim. Ele poderia estar lá nas vestes dele como ator, amigo do governador, etc. E essa é uma ironia muito fina do Tchekhov, porque o que ele quer nos mostrar, para além de tudo isso, é que algo na sociedade não vai funcionar se a nossa saudade disser respeito a isso, e não aquela que é própria da alma humana, de seguir aquilo que nós temos para fazer. Se seguíssemos o que temos de fato a fazer, o que tem a ver conosco, será, e isso é uma pergunta que ele faz em muitos textos, que mesmo num asilo para pobres, indigentes, já velhos e cansados e enfermos, nós teríamos elementos como estes que aparecem aqui no texto? Ou seria tudo diferente? E diferente como? Após o longo prefácio, prossegue Tchekhov, o vovô conta sobre a sua vida e costumes do passado. Ele fala longamente, com entusiasmo. Eu costumava pôr as camponesas para lá nas ervilhas, para elas fazerem caretas, entre outras coisas. A mulher franze a cara e os outros homens acham graça. E a gente acaba rindo também. E ficando alegre, para os que sabiam ler, eu tinha outro castigo, um castigo mais suave. Eu obrigava-os a decorar um livro de contabilidade, ou então mandava-os subir no telhado e lá ler Miloslavski, mas ler de modo que eu ouvisse tudo lá do meu quarto. Se o espiritual não funcionava, funcionava o corporal. tendo contado a respeito da disciplina sem a qual, segundo as suas palavras, o ser humano é semelhante à teoria sem uma prática, ele observava que ao castigo deve ser contraposto, então, a ele um prêmio por atos de muita coragem, como, por exemplo, apanhar um ladrão, eu recompensava bem os velhos, eu casava com as moças, livrava os moços do recrutamento, etc. E o vovô divertia-se nos bons tempos, como hoje em dia ninguém se diverte. Músicos, cantores, apesar dos meus recursos exíguos, eu tinha 600 em notas. Quem dirigia a minha música era um senhor e a cantoria um diácono. Aquele senhor semita era um grande musicista. Nem ninguém tocaria tão bem como ele tocava, aquele maldito. No contrabaixo, às vezes, o desgraçado executava tamanhas musicalidades que nem um Rubinstein ou um Beethoven conseguiriam fazer isso no violino. Ele estudou notas no estrangeiro, musiqueava todos os instrumentos e era um mestre em abanar as mãos. Só tinha um defeito. Fedia peixe passado e estragava a decoração com a sua fealdade. Durante as festas, por essa razão, era preciso colocá-lo atrás de um biombinho. O desfraldado também não era bobo, conhecia notas e sabia também mandar as músicas. Talvez os senhores estejam estranhando a narrativa de Chekhov, o que ele quer nos mostrar para além do que ele já nos mostrou. Chekhov tinha uma ironia que por vezes lembrava a ironia socrática. Vejam que este homem, ele conta de maldades, ele conta de atrocidades, ele conta que ele não era nada bom com as pessoas, com os seres humanos, usava até de castigos. E Chekhov faz um contraponto de onde ele está para as coisas que ele fazia. Não para nos mostrar que uma coisa conduz a outra, mas para perguntar se uma coisa conduziria a outra. E também não em linha reta, no sentido de foi mal, agora está num lugar para doentes incuráveis, e está enfermo, está empobrecido e cheio de problemas. Porque era dessa forma, não. Chekhov faz, ao colocar a situação dessa maneira, ele nos coloca num impasse também, porque nós, leitores que estamos acompanhando, se o julgarmos desta forma, incorremos no mesmo problema que ele tenta mostrar por outros caminhos. Ora, se eu julgo esse pobre senhor que está nessa situação, dizendo que ele está nisso porque ele foi mau, perverso, etc., quem sou eu? Quem é este eu que julga dessa forma o outro? Para Chekhov, esse eu que julga é alguém que vai reproduzir coisas que levam a essas situações. Mas vejam, temos elementos aqui ainda. Súbito, Sasha levanta-se de sopetão e abraça-se à mãe, que está pálida como um lençol, tremendo um pouco. Mamãe, vamos para casa? Eu estou com medo. E do que tens medo, minha neta? Perguntou o vovô. O avô aproximou-se da neta, mas esta virou a cabeça para outro lado, tremendo e abraçando-se à mãe com mais força. Ela de certo está com dor de cabeça, diz a mãe com voz de quem se desculpa. Já está na hora de ela dormir. Adeus. Antes de sair, a mãe de Sasha aproximou-se do vovô e, corando, sussurrou-lhe alguma coisa ao ouvido. Não dou, resmungou o avô, franzindo as sobrancelhas e estalando os lábios. Não darei nem um pequeno presentinho, nada. O pai dela que lhe arranje dinheiro para os sapatos, já lá nos seus botequins, mas eu nem um presentinho, nada. Ela pediu um pequeno troquinho para ele. Um pequeno dinheiro, foi isso que ela sussurrou ao ouvido dele. E ele grita: chega de mimá-los. A gente lhes faz bem, faz beneficência e não recebe nada em troca. Nada além de cartas atrevidas. Certo, tu sabes que espécie de carta me mandou outro dia o teu marido. Prefiro escrever. Ele anda vagando pelos botequins apanhando migalhas, a rebaixar-me diante de tudo isso. E isto ao próprio pai. Mas o Senhor o perdoe, disse a mãe de Sasha. Ele é tão infeliz, ele é tão nervoso. Ela implora durante algum tempo. Afinal, o vovô diz: abre um baúzinho e, escondendo-o com o corpo inteiro, tira de lá um pequeno papelzinho amarelo e muito amarrotado. A mulher pega o papelzinho com dois dedos e, como ele, que é temendo sujar-se com ele, mete-o rapidamente no bolso. E um minuto depois, ela e a filha saem em marcha rápida pelo portão escuro do asilo. Mamãe, não me leve mais para ver o vovô. Treme, Sasha. Ele me dá muito medo. Eu não posso, Sasha. É preciso visitar o vovô. Se nós não formos vê-lo, não teremos nada para comer. Teu pai não tem de onde tirar. Ele está doente, bebe. Para que ele bebe, mamãe? É infeliz, por isso ele bebe. Mas tu, Sasha, olha lá. Não lhe contes que nós fomos ver o vovô, ele ficaria zangado. E por causa disso, tossiria muito. Ele é orgulhoso, não gosta que nós supliquemos. Não vais contar, está bem? O Anton Chekhov nos prega aqui uma peça e nos deixa num impasse muito grande. Considerem, por favor, se este vovô, que pareceu tão desagradável, tão mau, não é tão ruim, recebe a visita delas. Parecia que elas estavam fazendo uma caridade, uma boa ação, em ver um homem tão mau. E, no entanto, esqueceram que o título do trabalho é Um Asilo para Velhos, os Doentes Incuráveis. Ora, e se tudo isso que esse homem nos apresentou nada mais é do que a expressão da febre que ele sente, da dor que ele sente, talvez até dos delírios dele. Quem sabe se isso aí que ele nos contou de fato aconteceu? Pode não ter acontecido nada. É alguém que já delira, que já está no estado de demência avançado. Pode ser, não pode? Já, inclusive, vocês viram a descrição do lugar onde ele está. É um lugar muito complicado, muito difícil. Nesse caso, ele não seria um homem mau, mas apenas alguém que está perdido entre coisas que não aconteceram e que ele fala de todo jeito, misturando coisas até de uma outra pessoa. Ele não seria mau nesse caso, seria? Pelos nossos padrões morais? Não. No entanto, e agora, invertendo tudo, vejam que a filha e a neta vão lá porque precisam do dinheiro. Não tem nenhum apreço por ele, a menina mesma fala. Mas precisam do dinheiro, estão indo lá. Quem é o mal nessa história, do ponto de vista de uma sociedade dos homens, que costuma colocar balanças? Bem, mal, bom, mal, certo, errado? Inverte tudo, não é? E ainda por cima, com muitas ressalvas, a mulher coitada diz para a filha: olha, não conta para o teu pai. Ele não gosta de que a gente venha mendigar essas coisas. E mendigar para quem ela vai? Para um homem que está numa casa de velhos, numa casa que nem condições mínimas parece dar a ele. Lembram como é que começa o texto todo? Ou seja, vários textos do Chekhov nos pregam essa peça que vocês viram agora. Nós estamos seguros, estamos senhores do nosso julgamento, das nossas durezas, olhando com força, viço, de uma autoridade moral que achamos possuir e condenamos, julgamos, e subitamente Chekhov dá essas guinadas que nos deixam numa situação muito delicada. fiquei pensando, puxa, por que não esperei, né? Por que não esperei para ver o que estava se passando? Por que não procurei entender com maior profundidade? E, no entanto, parte dessa profundidade diz respeito a também não julgar essa mãe e essa filha. Há temas e textos dele que ele desdobra e desdobra e desdobra esses assuntos a tal ponto que o leitor, cansado e frustrado, aprende que não é, que o caminho não é mais esse. Qual seria então o caminho que o Chekhov nos propõe? Chekhov nos propõe o caminho da humanidade, do humanismo. Foi um grande humanista. Ele propõe: vamos nos aproximar dos seres humanos de fato, sabendo que há todo tipo de contradição, todo tipo de paradoxo. Nós, seres humanos, produzimos isso, somos produzidos por essas coisas também, e é tudo completamente diferente. Nós não sabemos nada desse senhor de idade que vive nesse lugar. Vou reler um trecho para vocês e agora observem, a partir dessas explicações, como isso fica para vocês, tá bem? Todo sábado, ao anoitecer, a menina em idade escolar, Sasha, a menina miúda, de sapatos furados, vai com a mãe para o asilo, para doentes incuráveis e idosos. E lá vive o seu próprio avô, Paferni, tenente da guarda reformado. No quarto do vovô, há um cheiro abafado de óleo de madeira. Pendurados nas paredes, uns quadros feios, uma banhista recortada da revista, ninfas aquecendo-se ao sol, um homem de cartola na nuca, espiando uma mulher nua por uma fresta e outras coisas. Olhem essa parte, teias de aranha pelos cantos, sobre a mesa, migalhas e escamas de peixe, e o próprio vovô também não tem um aspecto atraente. Por que o Chekhov inicia dessa forma, se o que ele quer nos dizer é completamente outro? A própria vida dele foi assim. Chekhov passou por vários dilemas como esse que eles nos contam, tentando ajudar, tentando trabalhar, tentando ajudar a família, e com o salário dele era muito, tudo muito difícil. O próprio Chekhov nos mostra esses elementos. A própria vida dele foi isso, uma tentativa de sempre ser humano, sempre buscar esses aspectos. Ao de fato nos tornarmos humano, que é, ele mostra isso com ironias, com piadas, com textos divertidos por vezes e outras vezes trágicos. Ao fazermos isso, Chekhov entendia que era um dos caminhos para deixarmos para trás o duro julgamento, a dura inflexão, que, entre outras coisas, acabavam, estes sim, causando situações como estas aqui que acabamos de ver, que acabamos de acompanhar. Anton Chekhov, um dos maiores escritores da antiga Rússia, tem muitos textos muito bonitos como este, como o texto do sapateiro, O Homem no Estojo, um texto inteiro sobre a velhice. O relato do jardineiro-chefe é outra dessas histórias muito interessantes que ele conta. Ele está cheio dessas histórias. Aproximar-se de um escritor como esse e aprofundar-se nele pode ajudar muito a quebrar da alma humana a dureza, aquele olhar duro para o outro. Pode ajudar a suavizar o coração, a aliviar no peso do julgamento. E então, ao fazer isso, é muito provável que muitos entendam que, no bojo dessas coisas, eles vão acabar sendo mais humanos e amorosos com eles mesmos. Convido vocês a lerem. Há muito material, domínio público hoje, deste magnífico escritor russo, Anton Chekhov. Agradeço a participação dos senhores, peço desculpas pelo pequeno atraso que tivemos. Expliquei que estava no hospital fazendo atendimentos de muita urgência. Estamos passando momentos difíceis aí com a pandemia, né? Muitas urgências, muitos. Ainda hoje vou até muito tarde atendendo em pleno feriado. Mas é parte da colaboração social, né, da nossa época. Grande abraço, muito obrigado e até amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, mais uma história inspiradora. Tchau, pessoal.